Excelentíssimo senhor presidente, senador Ciro Miranda, senhoras e senhores senadores, a excitação que o projeto de lei da Câmara número 41 de 2010, que regula o acesso a informações públicas, tem despertado nos meios, reflete abordagens que vão da distorção dos fatos, da inversão dos papéis, ao quanto mais erro de interpretação. Quatro aspectos que envolvem o tema precisam ser bem esclarecidos. Primeiro, a questão do sigilo eterno. Segundo, a publicidade por meio da internet. Terceiro, a garantia dos direitos humanos. E quarto, o suposto interesse pessoal quanto à proposta. Vamos analisar um por um desses itens. O primeiro deles, senhor presidente, o sigilo eterno. Em primeiro lugar, não defendo nem proponho o sigilo eterno, termo este cunhado e carimbado alhures, mas inapropriado para a matéria em discussão. Trata-se de uma situação para a qual, numa democracia, somos todos contrários. O resgate da proposta original do governo, em 2009, objetiva garantir ao Estado um mecanismo mínimo de salvaguarda para que o sigilo de algumas informações ou trechos delas seja prorrogado por mais de uma vez, se necessário for. A decisão de desclassificação ou de nova prorrogação, por proposta da comissão de reavaliação a ser instituída, levará em conta se é ou não, naquele momento, medida historicamente apropriada, politicamente conveniente e publicamente aceitável. Mas, acima de tudo, devem se considerar na avaliação os aspectos de segurança da sociedade e do Estado relacionados à divulgação dessas informações. Em recente artigo, o professor de filosofia Dennis Rosenfield, ao defender a abertura completa de todos os documentos e informações, alega que, aspas, a história das nações não é a história do politicamente correto. Nações não são anjos, nem os homens estão voltados necessariamente para o bem, tendo igualmente propensão para o mal. Hegel já dizia que a história não é o lugar da felicidade, continua o professor Dennis. Pretender impor retroativamente critérios atuais do certo ou do errado significa desconhecer a própria natureza humana, encerra ele. E digo eu, exatamente por esses motivos, é que toda nação se resguarda no plano das relações exteriores, seja pelos fatos do passado, do presente ou do futuro que está por vir. Do mesmo modo que nos preocupamos com questões históricas sob o ângulo do presente, impor prospectivamente critérios atuais do certo e do errado é temerário e significa desconhecer, isso sim, a própria natureza humana na sua incapacidade de adivinhação do futuro. Pela mesma razão de que a história é dinâmica, evolui, transforma-se, atualiza-se, inclusive em seus valores, conceitos, crenças e critérios, é que não se pode deixar a segurança da sociedade e do Estado vulnerável e sujeita a um decurso de prazo em um futuro absolutamente indecifrável quanto às relações internacionais e às políticas de defesa. Tudo isso sem falar em questões no campo da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias sensíveis, cada vez mais evoluídas, mais concorrentes e, portanto, mais assediadas. Nas palavras do historiador José Murilo de Carvalho, aspas, países maduros não têm medo de enfrentar o passado, fecho aspas. O que se discute, no entanto, é a conveniência de quando e como enfrentar esse passado. A maturidade está em reconhecer que não podemos marcar datas para tanto, muito menos sem nenhuma proteção. Além disso, há de se considerar um perigo adjacente que está no futuro que não se conhece, seja ele daqui a 25, 50 ou 100 anos. Daí a necessidade de que a decisão sobre uma possível prorrogação de sigilo ocorra no futuro, levando-se em conta os condicionamentos históricos, sociais, econômicos, diplomáticos e políticas daquele momento. Não cabe a nós, hoje, determinar e garantir, ou sequer presumir, que daqui a 50 anos, esta ou aquela informação, se divulgada, será nociva ou inofensiva à segurança, à imagem do país e de nossa sociedade. É primário e ingênuo acreditar que num futuro próximo, e quiçá num futuro mais longínquo ainda, as relações de Estado serão totalmente infensas, passíveis de uma abertura total de registros e informações sem causar nenhuma consequência. Há que se ter um mecanismo mínimo de salvaguarda, ou seja, a lei deve ser elaborada olhando-se não só pelo retrovisor, mas também com um binóculo focado no futuro. A partir de agora, em que o Brasil entra de vez no cenário internacional como um autêntico global player, sujeito inclusive a se tornar alvo de toda espécie, é que precisamos resguardá-lo de toda forma, ainda que com salvaguardas mínimas, como é o caso da possibilidade e não obrigatoriedade de prorrogação do sigilo por mais de uma vez, ainda assim, se necessário. Deste modo, senhor presidente, não há nem haverá prorrogação automática. Dizer que permitir a prorrogação do sigilo por mais de uma vez é o mesmo que impor o sigilo eterno não passa de retórica, de uma falácia, quase que convincente aos mais desatentos. É mais do que prejulgar, é subjugar as futuras e sucessivas autoridades do país, e principalmente os membros da comissão de reavaliação, da qual inclusive farão parte representantes do Congresso Nacional. Se a prática do passado foi essa, a da prorrogação automática ou sistemática, o projeto que se propõe dá uma nova configuração e um novo tratamento para a administração pública nos casos de classificação e desclassificação de documentos, a começar pela instituição de uma inédita instância específica de análise, que será a Comissão Mista de Reavaliação. A ela caberá propor ou não a prorrogação do sigilo, incumbindo-se à autoridade competente, o presidente da República ou um ministro de Estado, por exemplo, decidir sobre o parecer da comissão. Ressalte-se que o projeto original do governo, subscrito pelo presidente Lula e pelos então ministros Dilma Rousseff, Tarso Genro, Celso Amorim, Nelson Jobim, José Antônio Dias Toffoli, Paulo Vanuc, José Armando Félix, Franklin Martins e Jorge Agi, previa, em maio de 2009, quando foi encaminhado à Câmara dos Deputados, a prorrogação do sigilo de determinados documentos sem nenhum limite. E assim tramitou por um ano na Câmara. É o caso agora de perguntar por que, naquela época, não houve tanta repercussão e menos ainda forte reação negativa por parte dos meios e das entidades que apoiavam a proposta de uma nova lei do gênero. Por que somente agora recorre-se ao discurso fácil e oportuno da democracia plena, do direito irrestrito de acesso à informação e até mesmo da liberdade de expressão? Onde estavam os arautos do bom senso, os beatos do apocalipse e os articulistas contra a mendacidade? Será que o mérito da questão varia de acordo com os autores do momento? E quanto à restrição de acesso a informações de caráter pessoal relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem? Tanto o projeto original do governo, como a versão da Câmara, estipulam o prazo de 100 anos, ou seja, um século. Pergunto eu, seria esse prazo também um inconveniente para um regime de total democracia? Por que até o momento não se falou desse ponto específico? Afinal, é dessas informações que a futura Comissão da Verdade tratará. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não se pode resumir os problemas da divulgação a somente dois ou três importantes fatos históricos recentemente utilizados apenas como exemplos. O Brasil possui hoje, segundo levantamento de técnicos do governo, divulgado por um veículo de nossa capital, agora recentemente, mais de 16 milhões de páginas de 200 acervos documentais que ainda devem ser avaliados. Nossa história não é tão breve nem tão recente. De guerras, revoluções, golpes, revoltas, levantes, sublevações, motins e contrafações, o Brasil está repleto de exemplos. A própria comparação com a recente divulgação dos documentos americanos sobre a guerra do Vietnã não se sustenta por completo, na medida em que, mesmo com a divulgação depois de quase 5 décadas, palavras, trechos inteiros e referências ainda foram ocultadas. Por tudo isso, cabe reafirmar: nenhuma nação, nenhuma grande democracia do mundo, nem mesmo as mais tradicionais e liberais, permitem o acesso completo e irrestrito ao integral conteúdo das informações e documentos de Estado. É preciso que isso fique claro. Recente declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, converge para o mesmo entendimento e cuidado ao tratar do tema. Disse ele, aspas, é uma questão delicadíssima que deve ser decidida pelo Legislativo e pelo Executivo. Mas há certos dados sigilosos que podem pôr em risco a segurança do Estado, que tem o direito de preservar sua segurança e não trocá-la pela pretensão da mera divulgação.